Olá a todos e sejam bem-vindos.
Olá a todos e sejam bem-vindos.
Obrigado, Canelo. Sejam bem-vindos.
Hoje... Olha, não estejas a rir, Rui, porque eu estou para fazer isto e eras tu a apresentar.
Isto foi incrível. Que eu também ia
morrer na mesma.
Esta porra, mas pronto. Como é que é, pessoal?
É.
Já sabem onde é que estão, não é?
Espera, eu não sei.
Não sei.
Isso é um jogo,
lá,
não?
Precisas do GPS para tu localizares?
Quem? Eu? Eu não, eu estou bem.
Não, eu sei, eu percebo perfeitamente que vamos falar de videojogos, né?
Não é bem um jogo.
Não é?
É um filme. Inspirado em videojogos.
É pá, não sei de filmes, não posso.
Não podes, então pronto, tchau. Falei o Canelo. Como é que é, Canelo? Estás bom?
Eu só joguei o Fix It.
Olá,
Felix.
Sejam bem-vindos ao David e Canelo Special Podcast. Música!
Eu posso ser a left track.
Não é David e Canelo e Rui.
Não, okay? Exato. Eu estou a dizer que eu posso ser a left track deste episódio, se quiserem.
Ok.
E não te riso uma única vez, tipo, eu desconfortável.
Ou então,
fiquei em silêncio o tempo todo.
Ou então só me rio uma vez de uma cena que não tem piada e faz com que vocês acham que disseram algo muito parvo qualquer.
Yeah.
Bué errado.
Yeah. E nós perguntamos se é uma cena que tu te lembraste.
Yeah. E é uma gargalhada do género. E passa.
Ainda por cima, super jocosa. Bué falso.
Ha, tenho que fazer um tweet disto. Continuem.
É isso, sejam bem-vindos. Isto não é mesmo um jogo. Hoje vamos falar de um clássico da Disney. Clássico?
Clássico da Disney, caralho.
Sabem 10 anos. Que é este, né? Filme?
Tem 10 anos já.
Filme é de quando?
2012, man.
12?
Pá, yeah, 10 anos.
Isto não saiu ontem.
10 anos é retro, né? É essa a lógica.
É meio caminho andado para a vantagem.
Não, eu estou a brincar, eu estou a brincar.
Portanto, estamos a falar do Wreck-It Ralph. Bom, eu vou ter Força Ralph em português, é
pá,
mais fácil.
Wreck-It
Força Ralph.
Não, Wreck-It Ralph era engraçado. Era um spin-off do Ralph dos anos 80.
Exato.
Em que ele destruía tudo.
Eu adorava o Alf.
Eu adorava o Alf.
Por acaso preferia. Eu gostei deste filme, mas eu preferia estar a falar do Alf.
Não é...
O Alf era.
Eu adorava o Alf. Eu lembro-me do Alf e de gostar do Alf, mas se me lembro do Alf foi exatamente do que era as piadas e isso tudo. Não me lembro. Portanto, se houvesse algum.
Tu sentes o Alf, mas não te lembras do Alf.
O que eu quero dizer é daquele. Não, eu sei.
Vocês
que não é
viram
o
final do Alf?
Espera aí, já me contas.
Sim,
sei
vai,
que vais dizer. A cena é daquela, eu sei que o Alf não é tipo subject para cancelamento, mas é daquelas cenas em que... Calma, não é. Mas é daqueles casos em que a gente se lembra assim, epá, eu gostava bem disto, e depois vais ver o que é que aquilo era mesmo exatamente, ou o que é que faziam naquela cena. E ficas tipo, porquê?
Yeah.
O Alf não é desse género, mas...
Mas é relativamente wholesome, é tipo...
Sim,
não é...
Mas a cena é que eu não me lembro exatamente bem daquilo para dizer, yeah, eu adorava o bué daquilo, yeah. Era o bué da fixe.
O Alf é que é cancelado.
Ele não sobrevivia.
Mas antes,
nesta
antes,
era da internet.
Antes de falarmos do Ralph, quanto é lá...
Do Alf?
Do Alf. Antes de falar,
a minha
Alf,
pergunta para vocês é se vocês conhecem o final do Alf.
Tem assim uma noção, uma vaga
ideia. Ao final, eu percebi o filme do Alf, como assim o filme do Alf?
Não.
E íamos já embora, eu desligava isto e ia ver o filme.
Isto é só
filmes. Que eu saiba, não há filme. Talvez um telefilme, mas não há filme.
É aquele filme.
O reboot deve estar aí.
É aquele final super depressivo, não é? Que ele é apanhado pela CIA. Ou pela
é pelo FBI.
Eu lembro-me disso.
Basicamente passam a série inteira com ele a ser perseguido, porque pronto, né? Tipo, ele é um alien no meio da Terra e é acolhido pela família. Literalmente o final é ele a ser apanhado. É tipo, tu não fazes ideia do que é que lhe vai acontecer, mas qualquer criança imagina as piores cenas possíveis.
Yeah. E depois foi cancelado, se não me engano.
Ou então é uma sádica maneira de acabar a série intencionalmente, eu não sei. Esses pormenores, eu não sei. Mas foi assim que acabou.
Eu não sei se é... Eu tenho que ver se é o título em brasileiro, mas eu estava aqui a procurar porque estava-me a preparar para ver episódios do Alf a seguir ao podcast. E pesquisei no YouTube e aparece-me Alf, o é teimoso.
O é teimoso. Isso é bué bom, sim. Meu.
Pera, eu adoro isso. Será que...
Não, isso há não, de ser o brasileiro.
Não, em português não deve ser. Será no Brasil.
É pá, mas eu adoro isso. Qual poderoso chefão?
No Brasil, estreou na rede Globo com o nome Alf U.E. Teimoso.
É pá, eu acho que esse não estava à frente do seu tempo. Okay. Claro, é um ET. Portanto, é o ET Teimoso. Mas eu acho que isso estava à frente do seu tempo. Esses nomes.
Sim, não. Isto é incrível. Acho que em português é super aborrecido. É uma coisa do outro mundo.
Não gosto.
É o que é isto, né? Alf, uma coisa do outro mundo.
Não gosto.
Uma coisa do outro mundo não é o título quase do The Thing em Portugal. Ah, não. Veio do outro mundo. Desculpem.
É parecido.
Não, mas espera. Chama-se Veio do Outro Mundo? Mas isso é o It Came From Outer Space.
Não, mas em português é o The Thing Veio do Outro Mundo.
Ah, ok. Pronto, está bem.
Eu acho que é, pera, deixa eu ver.
Não. Sim, tens razão.
É
isso.
Está aqui no Cine Cartaz do Público, veio do outro mundo.
Está aqui no Cine Cartaz, veio do outro mundo.
Exato. Ok.
Mas, no entanto, o remake / prequela / sequela chama-se A Coisa.
A Coisa.
Que eu nunca vi. Nunca vi este filme de 2011.
Eu também não.
Já é um clássico. Clássico do cinema.
Sim, eu acho que tinha que ser obrigado a Gunpoint para ver.
Mas sabe uma coisa?
Também um bocado. Sim.
Acho que a tradução do Wreck-It Ralph, e pode ser Running Joke, que eu não consigo dizer o nome do filme em inglês, como deve ser. Acho que a tradução para português até nem é má conseguida, tendo em conta o conceito do filme.
O Força Ralph.
Sim, porque há uma mensagem de motivação, de tentativa.
Sim,
há
piores.
Não é do género. Força Ralph, acho que faz algum sentido. Nem que seja pelo lado introspectivo da personagem a dizer, eu consigo fazer isto e tal.
Sim,
Que, para falarmos do filme, obviamente, porque o ET.
Ah, sim.
O ET e o Ralph. O Alf já foi. O ET Moso já foi.
O Canelo também é um bocado. O ET Moso.
O Ralph também já foi há muitos anos atrás, há 10. Convém dizer que o filme saiu há 10 anos, que
sim,
é para se sentirem todos os pronto. E então, o que é que para aqueles que não sabem e que viveram debaixo da Terra nos últimos 10 anos, o filme trata.
Sim, que foi o maior evento nos últimos 10
foi,
anos.
Foi, sem dúvida. Foi um cultural touchstone tão grande.
Estás a gozar. Mas lembra-te, o primeiro Avengers também saiu em
2012.
Também saiu em 2012.
É verdade.
E estávamos
verdade.
Naquela fase em que a ideia do crossover, de misturar vários personagens, ainda era uma cena ambiciosa.
Era relativamente ambiciosa.
Não é? Tipo, agora já estamos um bocado desensibilizados a isso. Mas nesta
sim, entretanto saiu o Ready Player One, David. E é de género.
Eu não quero saber disso.
É melhor parar.
Não estou a falar só disso. Não me refiro só a isso. Refiro-me
a
toda a questão dos filmes de super-heróis. O Fortnite é outro grande catalisador do movimento corporativo e do
e ainda não dissemos a palavra M. Vá lá.
Calma, metaverso.
Meu Deus, o que é que foste dizer isso?
Ora aí está.
A cena shit is out of the bag.
O que era um sonho para os nerds, os geeks, os apaixonados pela cultura pop e que podia resultar de coisas, de projetos tipo, mesmo apaixonantes do género, e de sonhos de, ok, estas duas personagens neste sítio ao mesmo tempo, agora são coisas corporativas porque repararam que aquilo funcionava e então product placement. Este filme não tem disso, mas ainda tem um bocadinho da magia de podermos ver o Sonic, o Zangief, o Mr. Bison, uma data de personagens junto, o Pac-Man, uma data de personagens juntas num filme de Disney, ainda por cima, que é muito interessante. Portanto,
sobre... tu estás-me a querer dizer é que isto é o Kingdom Hearts.
Tu
cheio. Eu não apoio isto.
A cena do Kingdom Hearts é relativamente safe porque são tudo propriedades da Disney e aqui não.
Não são tudo.
Eu
Final
pronto,
Fantasy.
Propriedade da Disney e da Square Enix. Pronto, está feito. São duas.
Pronto.
Está bem, mas é um crossover.
Então não é tudo da Disney.
Ouçam.
Aliás, Kingdom Hearts inventou os crossovers.
Exatamente. Não havia nada até 2002.
Zero coisas.
Foi 10 anos antes. 10 anos antes do Wreck-It Ralph. Portanto, é um super clássico.
Sim, o Wreck-It Ralph foi o segundo.
O Robert Zemeckis quer falar contigo.
Qual é que ele fez? Está a falar de qual?
Foda-se, estou mesmo.
Então, dos Zemeckis? Está a falar do quê? Do Back to the Future?
Eu não sei. Eu estou perdido agora.
Não sei o que ele está a falar.
Beowulf?
Só se eu tiver errado.
Beowulf,
está a mandar uma bola.
Posso estar errado. Então, e o Roger Rabbit, não é dele?
Mas o Roger Rabbit não...
Ah! não, mas Serra, Touché.
Mano, o Roger Rabbit.
Se for de 82, eu rio-me. Mas não é, é para ir de 86.
O Roger Rabbit tem. Foi. Ainda hoje pode ser considerado ambicioso por ter colocado o Mickey e o Bugs Bunny na mesma imagem.
E foi uma tourada.
Sim,
sim.
Ok.
É do Robert Zemeckis.
É do Zemeckis.
Grande filme, 88, excelente filme. Isto é um filme.
Eu adoro o filme por mil e uma razões, e uma delas é por haver um bocadinho dessa colaboração, podermos ver personagens que gostamos.
Sim, sim. Houve uma altura em que era genuinamente interessante ver esse tipo de coisas. Acho que em 2022 não é
não,
tanto.
Não é porque basta estar tudo sobre o mesmo dono que as coisas simplesmente surgem.
Não, ah, sim.
Não é. Ah, pronto, portanto, monopólios.
Sim,
para
sim,
termos.
Mas
ainda há uns episódios atrás estávamos a falar do Free Guy nesse sentido. Que é olha,
é verdade.
Acabaram de ser adquiridos pela Disney. Olha, pessoal, podemos usar as vossas merdas da Disney?
Os Simpsons para odiarem a Disney ou os super-heróis ou o que é que fosse antes da junção com a Fox era muito mais interessante e tinha muito mais peso, não só pelo facto de serem. Referências ou de haver alguma surpresa desse tipo de cruzamentos do que é agora, porque agora é tipo, eles podem fazer o que quiserem, é da giro isto assim, né? E sim, falámos disso do Free Guy por causa da cena do escudo, da mão do Hulk e do lightsaber, essas coisas, spoilers, se tivessem visto e tivessem ouvido o episódio anterior.
Olha, antes de continuarmos, podemos fazer um minuto de silêncio para os filmes que antigamente usavam personagens falsas para imitar propriedades que existiam, mas eles não tinham o direito sobre.
Okay.
Já, em vez de ser o Capitão América, era tipo Capitão Canadá.
Yeah, vamos fazer um minuto de silêncio sobre isso.
Não, mas lá está. Mas você, eu achava imensa piada que é do género. Não é o Super Mario, é o Super Diogo. Ei! Isso vai acabar, porque hoje em dia a Disney controla tudo. Portanto, já têm direitos. Sim, tem razão, agora já existe. Perdeu. Perdeu esse lado mítico que havia de nós vermos duas personagens bastante distintas e rivais, por um lado, contracenarem. E foi um bom exemplo, o Roger Rabbit. Porque realmente ver o Daffy Duck e o Mickey... Daffy Duck? O Bugs Bunny e o Mickey no mesmo espaço.
É uma das minhas cenas favoritas em todos os filmes que eu já vi é o Daffy Duck e o Donald Duck a fazerem um duelo de piano.
Ah, do piano!
É que em termos de realização aquilo é incrível. O movimento de câmara que eles fazem,
é fixe.
O facto de serem personagens 2D num ambiente 3D, pá, tudo, a sério, toda essa sequência em termos de direção e é absolutamente incrível, sério. Se nunca viram, pá, preparem-se, porque e para os dias de hoje ainda está tipo excelente.
Se nunca viram, não têm direito a ouvir este podcast, ok? Tem que ir ver o Roger Rabbit. Mas pronto,
Tu sabes que há pessoas jovens a ouvirem, meu, para dizer essas coisas assim. De certeza que há pessoas que nunca viram este filme porque ainda não eram nascidas, meu.
Calma lá. Não há ninguém com 10 anos ou menos a ouvir este podcast também.
Olha que.
Opa, mas pronto, mas de certeza que outras pessoas viram o Wreck-It Ralph, que é o clássico de hoje, não é? O super sumo da conversa.
Sim,
super
clássico.
Bem, vocês gostaram de rever?
Quem é que disse que eu revi?
Tu és o rebelde, é o que eu digo, tu és o rebelde bad boy.
Isso fosse a primeira vez que eu tivesse visto este filme.
Não foi nada a primeira vez.
Se não.
Assim, pronto.
O David é só mentiroso.
É só mentiroso, mas sim, é só um presente mentira.
Deixa eu de ser agora uma mentira.
Uma mentira com o David Fialho. No outro dia viu não sei o quê. Isso é mentira, David. Pois é. E pronto, isto é o programa. Ele diz logo assim que é mentira.
Gastaram um slot de uma hora de RTP2 só mesmo para.
Tu que já viste o filme mais do que uma vez, diz-nos lá o que é que trata o filme. Canelo.
Quem?
Eu disse o teu nome.
É, sim, pois. É. Então, o Wreck-It Ralph é sobre o Ralph, que é uma personagem, é o vilão de um videojogo. Num universo.
Como é que chama o videojogo, Canelo?
Fix It Felix.
Ok.
E isto tudo passa-se ao mesmo tempo numa realidade onde num salão de arcade onde todas as cabines estão interligadas pela magia da eletricidade e eles todos encontram-se no metaverso.
Ah, pá, não.
Para conviver.
Lá está.
Okay? Tinhas de dizer.
Tinhas de ter simplificado isto. Isto é um take do Donkey Kong original.
É um take do quê?
Do Donkey Kong original. Como? Quando ele está...
Ah, mas eu não estou a falar do jogo agora. Estou a falar
quando
do...
Quando ele está a tirar os barris para o Super Mario. Estou a falar do universo. O Super Mario está a subir.
Estou a falar do universo. Mas pronto, é sobre uma personagem que é vilã, que quer ser mais do que isso, então embarca numa viagem enorme por outros jogos para descobrir quem ele é. Ponto. É isto. Isto é o filme. É quem eu que eu sou.
Ah, ok.
Não interessa o resto. Quer
descobrir quem ele é?
Queres saber qual é que é o tema do filme? O tema do filme
ele é esta quer frase, ser bom, que ele quer ganhar uma medalha para ter uma penthouse,
ele,
meu.
Ele sabe que é bom. Ele só
está... O tema do filme é isso. Eu vou-vos ler. Ser bom. Eu vou meter os óculos para a frente. Isto é sério. Do filme é esta
quantos
frase.
Quantos centímetros no teu nariz é que eles estão?
Estão muito para a frente. Mesmo... Estão desnecessariamente
estão
para a frente.
Estão quase a cair.
Muito mesmo.
É pá, isso é sério.
Estão no ponto em que eu já comecei a ler o Y. Outra vez. Está muito à frente. Está ao ponto em que eu começo a pensar, eu devia estar a ler um livro.
Exato, mas estás só a ler as reviews dos livros da semana do Y.
sim, para saber o que é que eu vou ler ou não ler. Mas, que é esta fala, que é There's no one I would rather be than myself, than me. Portanto, este é o tema do filme, que é ele descobrir que está bem na pele dele, seja vilão ou não. Porque para a Vanellope, ele vai ser sempre um herói.
Muito bem.
E é fofinho, é uma mensagem fofa.
Muito lindo.
Pronto, o filme não é dos melhores da Disney. Pronto. É fixe, eu gostei de... Eu gosto do filme, mas não é assim um gostar muito de...
É fixe.
É um gostar que ao fim daqui a 10 anos eu desvio-me do passeio. Tipo, gosto, mas... Não vamos falar agora, está bem?
Tu tens uma relação com o Wreck-It Ralph que é... No início dizes, então, tudo bem, então, como é que tem sido o teu tempo? E depois, passado uma semana, é tipo, então, yeah, ok, tchau. E passado um tempo só fazes aquele movimento de cabeça tipo para cima então, e para baixo só no instante, assim tipo, E depois é só tipo qualquer coisa com os olhos, estás a ver? Assim tipo, E depois deixa, ignoram que existem.
Eu concordo com o Camilo, mas não chega àquele ponto em que acho o filme descartável, já foi fixe, está porreiro, olha, vai aqui para a prateleira e fica aqui. Pode ser que um dia me dê vontade de ver outra vez, pode ser que não, mas aqui está.
É um filme fofo, divertido. É interessante na forma como, lá está, não sei quantos anos depois do Tron e alguns aninhos antes de toda esta enchente de projetos que lidam com o que é estar no interior de um videojogo, Wreck-It Ralph realmente sim, destacou-se um bocado nesse sentido e tem uma abordagem um bocadinho mais infantil, mas ao mesmo tempo divertida sobre o que é o mundo virtual. E sobre juntar estas personagens todas e gosto da ideia da rotina, sabem? Do género, o jogo, até o salão ser desligado, o jogo é um trabalho das 9 às 5.
E ele está simplesmente descontente com o trabalho dele. Gosto do aspecto da história do filme, não é?
Por um lado, sim. Olha, sim. Olha, nem tinha pensado na comparação.
Mas sem dúvida
mas é um bocado isso.
Okay. Spot on.
Estranho.
Eu achei fixe. É tipo, acho que estou um bocadinho mais positivo que vocês, talvez. Não muito.
Eu estou positivo. Não só é... Pronto.
Sim. Não é muito mais positivo, talvez. É só, tipo... Foi... É daqueles filmes... Eu acho que o que tu disseste ainda há um bocado, Camilo, é um bocado de verdade que é. Sim, já devem ter sido para aí 10 anos desde que eu vi o filme. Talvez 9. Não sei se o vi logo.
Tendo em conta que o filme tem 10 anos...
Sim, mas a questão é que eu esqueci-me de tudo o que aconteceu. É tipo tudo. A única coisa que eu me lembrava era da miúda. Mais nada. É tipo...
Curioso também eu.
A premissa básica lembrava-me que era numa arcade e tipo que eram videojogos. Não, detalhes em si não. Portanto, foi quase como ver o filme pela primeira vez, de certa forma. É fixe e a pena. Ou seja, porque eu acho que o filme é porreiro. O filme é fixe mesmo. E vê-se muito bem. E acho que é... bastante emocional quando acerta, principalmente no fim. E de um lado tenho pena que ele no final do dia fique tão descartável para mim, Mas acho mesmo que o filme é bom, é porreiro, vê-se muito bem.
Não, mas sem dúvida, sim, acho que é um filme que se vê muito bem. Eu só não acho que seja, lá está, como eu estava a dizer, só não é um super sumo, não é do género, não é um grande filme da Disney.
Não.
Acho que é um filme muito competente,
não,
divertido,
não é um
e tem uma boa
filme,
mensagem
sim.
ao filme ao mesmo tempo.
É um bom filme da Disney, mas não é
mensagem.
Um grande filme.
É. Não é nenhum Turning Red, porque eu vi recentemente o filme e eu adorei o Turning Red.
Turning Red
agora só penso
é
Turning
muito
Red.
Bom. É. Turning Red é muito
agora...
bom.
Mas também é Pixar, tudo bem. Mas...
Sim.
Por acaso, o Turning, mas...
Turning Red, se eu não me engano, é joint. É Pixar com a Disney, se eu não me engano. Eu não tenho a certeza. Não,
okay.
Don't quote me on it. Mas,
lá está. O Wreck-It Ralph teve que andar para o Turning Red. Estão a ver? 10 anos depois, David. Isto é simbólico.
Não, mas mesmo da Pixar, mesmo da Disney, tens alguns que são bastante fixe nos últimos anos. Tipo, já ultrapassaram
Sim.
aquela dificuldade que eles tinham em passar para o 3D de uma forma, por exemplo, que a Pixar fez tão facilmente.
Foi o Chicken Little que achincalhou a coisa.
E o Chicken Little, que aborrecimento.
Eu não tenho memória do filme, mas eu acho que o filme não era mau todo.
Apenas foi daqueles filmes que ficou. Não...
Não ficou.
Exato, ou então... exato, não ficou.
Epá, e aquele filme que eles tinham que era imitar o Madagascar? Eu nunca vi.
Imitar o Madagascar?
Sabe o que é que eu estou a falar?
Não. Ah, o Open Farm, ou assim uma cena?
Não.
Isso não era
outra
Disney,
cena.
Isso era DreamWorks, talvez.
Então, o DreamWorks é o Madagascar.
Não, então não. Pronto. Então, será que era Open Season?
Into the Wild?
Open Season.
Into the Wild? Espera.
Eu estou a imaginar os animais da quinta, mas não é. Acho que chama-se Open Season, talvez? Eu não sei.
Não, Open Season é o da quinta.
Pois, não é esse,
então. Não. É pá, Wild, não sei.
Bem, olha, não sei.
Continuem, façam, disfarcem, ok?
mas eu acho que a Disney acabou por se encontrar.
É, Selvagem, The Wild, é como se chama.
Eu nem
Wild.
Faço ideia de quem estás a falar. Isso é incrível.
2006.
Isso é incrível, eu não faço a mínima ideia.
Não, isto são os tempos negros do 3D da Disney.
Sim.
Eles
demoraram muito.
O que é isto, man?
Não é? Uncanny Valley, olha para aquele leão.
Não tinham direção artística nesta altura? Porque é que os animais têm...
O leão chama-se Sansão.
Os animais têm todos os olhos de humanos. Isto
é
para
estranho.
Quem está a ouvir deve ser incrível. Portanto,
nunca vi.
Procurem The Well da Disney.
Mimo.
É uma delícia. Mas sim, Rui, tens razão. Eles melhoraram muito
sim.
desde estes tempos.
O Zootopia é muito bom, na minha opinião.
Ah, eu gosto muito dele. Super delicioso.
E tem alguns que têm sido. Ainda não vi o Encanto, só ouvi-se falar maravilhas, mas ainda não.
Também não.
Epá, sim, eu daqui não tenho medo que alguém venha obrigar-me a ver o
Encanto. Moana é incrível. Virou Moana, certo?
Não.
Não.
Não
vi ainda.
Também não vi.
Pera.
David, recompõe-te, David. Eu sei.
David, respira, tá?
Eu hei de ver um dia. Às vezes dá-me nas kicks para ver vários filmes de animação.
O Moana é longe o melhor filme de animação da Disney moderno, desde, da minha opinião, atenção, desde a altura em que eu via Disney em VHS. Portanto,
bem, então estás a incluir a Golden Age?
Jesus, meu!
Estás a incluir a Golden Age nessa série?
O que é Golden Age para ti?
A Golden Age começa nos anos 90, aliás, a partir de 89, que é a Pequena Sereia.
E é o que eu estou a dizer, desde esses tempos, meu.
Uau!
De quem que eu vi a
VHS. O Moana é o teu preferido.
Eu coloco o Moana ao lado da Pequena Sereia, do Robin Hood, do Rei Leão, do Corcunda de Notre Dame.
Ok.
Da Bela Adormecida, que eu adoro esse filme de morte.
Bem, Bela Adormecida é pai dos anos 40, mas sim.
Mas
sim, back off.
A 40, 60, talvez seja 60.
Eu vou repetir, desde a altura em que eu vi filmes da Disney em VHS.
Portanto, podes só dizer, podes só pura e simplesmente dizer.
Em 1940 não havia VHS de Disney.
Oh, David, podes só dizer que é o teu filme preferido da Disney, porque o que tu estás a incluir é tipo, eu vi aquele A Branca de Neve, que é de 37.
É isso, mas com mais passos.
Dessa altura, desde a minha infância, quando comecei a ver filmes. Bem,
Mas ok, ainda não high praise, muito, eu hei de ver. Eu hei de ver.
Tu, ainda não falámos muito, foi do...
Wreck-It Ralph. Força Ralph. Yeah.
Pelos vistos é muito divertido não falar dos filmes que estão no título do episódio, não é?
Olha, seria muito engraçado fazermos isso à malta que nos está a ouvir. Yeah.
devia ser engraçadíssimo.
Tipo, não falar no... Mas o que eu queria dizer? Não, mas eu acho... eu acho que a mensagem do Wreck-It Ralph é muito interessante, especialmente por causa da questão de... Parte de um clichê, desta ideia do vilão que quer mais e melhor, mas não acaba por ele simplesmente ser o herói, mas sim ele aceitar que sempre foi melhor do que aquilo que ele achava que era. Eu acho que essa mensagem é importante, até para a malta mais novinha, porque a ideia de, não, tu és o suficiente. Tens apenas de gostar de ti e de te respeitar. E acho que é isso um bocado
que há um aspecto de anger management também.
Também,
em que ele próprio admite que, tipo, não, eu também tenho um feitio. E ele claramente tem, né? A cena do bolo em que ele destrói o bolo só porque se recusam a dar-lhe um spot lá em cima. Acho que aí a parte desse crescimento é interessante, que é ele não é ele a perceber se tem que ser o good guy, ele apenas tem que ser uma boa pessoa para as pessoas que estão com ele no jogo.
Engraçado essa que vocês estão.
E eles também percebem que tem que ser bom para eles também.
Pois, assim, esse
aspecto também é importante, né?
Eu nem sei se gosto muito desta ideia. O que vocês estão a dizer é correto, obviamente, mas eu não sei se gosto muito desta ideia de estar a vilinificar o Rolf, quando ele tecnicamente só é o vilão em personagem, não na vida real, entre aspas. Ele era um outcast, essa procura de querer ser uma boa pessoa acaba por ser forçado, porque ele já era uma boa pessoa. Ele simplesmente estava a ser posto com... fora de parte.
Mas há um aspecto que é a programação também. Em que eles estão programados para serem um pouco assim. Estão programados para reagirem ao Ralph daquela maneira. E é um pouco difícil sair dessa cena.
É mais no mundo que eu encontro esse character development, tipo de aceitar o outro, propriamente do Ralph, porque coitado, meu, o gajo sofreu o tempo todo. Yeah. A jornada não é a tradicional jornada de herói, do crescimento dessa personagem de atingir o pico e sentir-se confortável nele mesmo. É muito mais o mundo à sua volta a mudar com
aceitar também. Tentar
aceitar. Sim, tem um pouco dos dois, porque há aquele conflito interno que ele tem quando o vilão lhe coloca, portanto, spoilers. O vilão do filme diz ao Ralph para trair a Vanellope, né? De gender. Uhum. Não deixe que ela seja.
Por causa da medalha, para receber a medalha dele.
Há esse conflito aí, mas o resto ele é um bocado lançado numa aventura em que coisas acontecem e o mundo é que muda à volta dele. Eu percebo o que vocês estão a dizer, concordo, mas agora que estou a pensar nisso, não sei se gosto muito desta ideia, da maneira como foi abordado. Do Ralph.
Sim, não, eu percebo o que quer dizer. Eu acho é que é mesmo um pouco dos dois, né? Não nos podemos esquecer que a razão pela qual ele também era mal recebido é porque as pessoas o tratavam mal. E então, pura e simplesmente, tipo, ele tinha o seu anger management, ou seja, o anger dele vinha todo à custa de ele ser constantemente maltratado. Portanto, há uma parte dele em que ele tem que permitir-se ele próprio também pura e simplesmente largar esse aspecto da personalidade dele, enquanto as outras pessoas podem redescobrir o que é que ele é também. E acho que mas eu percebo o que é que queres dizer, porque ele efetivamente desde o início que ele até é bonzinho. Não há propriamente uma. Não, ou seja, ele tem um feitio, mas
quando ele é posto de parte, quando faz os 30 anos de jogo. Não, aquilo é um bocado quebrar o coração.
Só
não convidam, man.
Yeah, é só podre, tipo,
Mas muito bem está a dizer, eles estão programados para não gostar deles.
De programação,
e o Félix cresce enquanto personagem nesse sentido. Mas tipo, o que é que se está aqui a passar? Porquê é que eu estou a
falar? Sim, mas lá está. Eu acho que aquilo que estás a apontar um bocado é porquê é que aquelas têm que ser as regras do jogo. Literalmente, de barra vida. Porque é isso que um bocado que o Ralph também questiona, que é porque é que eu tenho de ser sempre o vilão, porque é que tu não podes ser o vilão? E o Felix, eu acho que percebe isso. Só que é ordem, tu não podes fazer nada. Por isso é que eles têm aquela associação dos vilões, tipo, anónimos, que nós somos assim, não há problema em sermos assim. E acho que é aí que as duas partes se juntam, que é a ideia de ele também tem que, ele também, não é ele aceitar, não é o aceitar porque pronto, tem que ser porque é a ordem da porque é a ordem do mundo, não, é como o Rui disse também, toda a gente aceita que é bom sermos assim,
yeah.
Porque não é mau, ele não é mau, tipo, ele é bom, é como tu dizes, ele é uma boa pessoa, um bocado bruto, como o Rui também indicou, porque é verdade, porque ele também não, às vezes não é acessível, mas lá está.
Sim.
Não é mudar muito, é só mudar a perspectiva.
Sim, e não chegamos ao final e eles fazem um switch em que de repente, tipo, ele é o herói daquele jogo. Não, isso não acontece.
Sim,
isso continua a ser.
Era o que aconteceria se calhar noutra época.
Sim, sim, era bem possível. Até porque tinham escrito a personagem que o Felix, na verdade, é que era o mau. Em que era só bom, tipo, cá fora, mas na verdade nos bastidores era péssimo e não é o que acontece, né?
Eu até acho que ele seja preocupado
com ele, e tem uma conversa honesta quando ele vai buscá-lo à prisão: é tipo, pá, não, tu meteste tudo em perigo, estás a ver? Tipo, meteste tudo em perigo só pelo teu, porque queres ser aceito, e de repente também o Felix se apercebe: ah, ok, tu também meteste tudo em perigo porque queres tanto ser aceito, então. Faz sentido, né? É tipo, é daquelas coisas que é. Pronto.
Ambas as partes têm que mudar.
Ambas as partes têm que mudar. Yeah. Eu acho que o filme faz um bom trabalho nisso. Eu cheguei ao final, eu estava emocionado, honestamente. Tipo, funcionou comigo. Até porque acho que alguns dos twists do filme são interessantes. Não são. São um bocado telegrafados, mas. Mas acho que são bons na mesma. Tipo. O facto do King Candy ser o Turbo. É tipo.
A história do Turbo. Don't go Turbo.
Don't go Turbo. E é engraçado porque a maneira como apresentam essa cena é só para de certa forma justificar o que é que o Ralph está a fazer. E mesmo assim, quando acontece a revelação de que ele é o Turbo, é fixe. Acho que está feito de uma maneira que eu acho que é porreira. Tipo, tem algum suspense, apesar de tudo. Há uma parte de mim que tipo, ainda acredita no rei quando ele diz que está a tentar proteger. A Vanellope. Houve uma parte de mim que eu tipo, tive algum suspension of disbelief, que é tipo, será que ele se preocupa mesmo com ela? Será que efetivamente ele tem razão? Porque se calhar ela como não consegue sair e o jogo quando fizer reset ele vai à vida, coisa que não faz muito sentido dentro das lógicas do mundo real, porque aquele jogo estaria a ser desligado constantemente.
Exato,
mas
verdade.
Pronto, tudo bem, ultrapassamos isso, até porque o filme não tenta sequer ir por aí. Acho que o coração do filme para mim é mesmo a relação deles dois, e acho que é bem feita, é bem explorada, porque a maneira como apresentam a personagem dela no meio do nada, né? Tipo, claramente um outcast como ele, até ele só se percebe passado um tempo que ela é exatamente do que ele é, só que naquele jogo. É básico, é algo que já vimos em filmes N vezes, mas epá, eu não consigo não ficar um bocado emocionado, porque são dois underdogs, eu quero que eles ganhem, estás a ver? Eu quero que eles tenham a sua vitória, tipo, eu quero mesmo que isso aconteça. E acho que quando efetivamente acontece, sabe-me bem. É tipo, acho que é um bom momento. É tipo, tu teres o Ralph que lá está, é tudo manipulação. Mas ela volta para trás para ir buscar a medalha, depois aparece o rei que lhe diz que se ela correr e ela ganhar, ela vai ser desligada. Porque os jogadores não vão gostar do glitch dela e vão querer não sei o quê. Ele destruir-lhe o carro, eu fiquei a olhar para aquilo tipo, fuck man, isto é fodido, meu. É tipo, é cruel mesmo, estás a ver?
Sim.
Porque ela está tão contente de finalmente ter aquilo. Já não tem um carro de merda que ela construiu. Conseguiu construir uma coisa que correu bué da mal, mas que ela adora, porque é finalmente um carro a sério. E ter a única pessoa que a ajudou em anos a destruir o carro só mesmo porque ele sente que tem que proteger, são coisas que já vimos antes, de outra maneira ou de outra, não são novas, mas não sei, funcionou para mim. É tipo, é.
Sim,
é simples, percebo. É um bocado intemporal. Acho que simplesmente tipo, acerta no sítio certo, não sei.
Sim, e voltando um bocado à questão, por exemplo, da Vanellope. Lá está, são dois, como tu disseste, são duas partes da mesma história, são dois outcasts que têm que encontrar o seu lugar no mundo. A verdade é que depois, no caso dela, é um bocado aquilo que o Ralph acha que lhe estão a fazer a ele, que é a ideia de, eu estou a ser posto de parte, mas ela não, ela, coitada, está mesmo a ser manipulada para não aparecer no jogo. Portanto, ela é a heroína e passa a ser afastada no seu próprio jogo. E a questão dos. Isto para chegar, por exemplo, à questão dos glitches. Eu não duvidei, como tu, também não duvidei do King Candy logo à primeira, porque a causa disso, porque realmente faz sentido. Ela, se tem glitches, se ela participar ou se ela tentar sair, ela é um perigo.
Yeah.
Porque um glitch é o quê? É uma falha no sistema, não é? Portanto, é uma falha, é algo que o sistema não consegue compreender e que pode criar mais erros à medida que o computador tenta perceber o que é que está a passar. Portanto, é um problema que pode ser maior, é uma falha no jogo e é uma coisa que, lá está, que pode fazer com que o jogo seja
E quando estamos a lidar com algum aspecto de existencialismo para aquelas personagens, porque é-nos apresentado muito cedo o conceito de que se tu morreres fora do teu jogo, e aliás é dito pelo Sonic, se tu morres fora do teu jogo, morres para sempre. E não só isso, né?
Imaginem, tipo, o Sonic diz, chegava
para vocês e diz assim: olha, e ameaçar-me de morte,
morres para sempre,
vamos matar-te, olha que morres. Já sei o que é que eu vou sonhar hoje, de certeza, mas pronto. Ei, Canelo, vais morrer.
Vais sonhar com o Sonic a falar contigo assim. Mas
sim, é isso. É isso que
assisto
eu
de dobragens do Sonic.
Vai ser a nova voz do Sonic.
Sou eu. Oh, não,
Sonic,
não,
what is isso?
Dog. Sou eu, what is isso?
Não, mas sim, não, e é-te apresentado o conceito do Going Turbo, né? Que a personagem que. Do videojogo que estava a ser desfaseado, que já ninguém gostava e que foi substituído por um modelo melhor, com gráficos melhores, que salta para o outro jogo, que interfere com o outro jogo e com isso destrói permanentemente a vida de todas as personagens que existem dentro daquele videojogo, que para agora é como se de repente, tipo, lá está, voltando um pouco à Toy Story que o David tinha comparado e muito bem. É tipo, imagina que um dos quartos em que estão uma data de brinquedos, pura e simplesmente morrem todos. Estás a ver? É tipo, é um bocado isso.
Sim.
E quando tens essas coisas na mesa e de repente o King Candy te diz que isso é possível e tu fazes as tuas contas de matemática e pensas, eu até consigo ver isso como algo possível. Mas não, ele é só claramente super manipulador. Mas essas coisas acabam por funcionar porque tu sentes mesmo a divisão no Ralph, que é, ele encontrou finalmente alguém com quem se dá bem, alguém que consegue ter uma conexão, mas quer o melhor para essa pessoa também, e o melhor naquele momento era destruir o carro, que infelizmente foi uma cena super pesada e horrorosa de ver, e bastante, não sei, até diria um bocado traumática, tipo.
Não iria tão longe, mas percebo.
É pá, um bocadinho.
É forte.
Eu estou a dizer traumático, mas para a personagem. Mas
foi a escolha que fizeram.
A maneira como a Vanellope reage é boa, é fedido.
Sim, eu adoro a forma como o David resolve isto. Eles escolheram.
Foi a escolha que fizeram. Tipo, queremos que isto doa para quem está a ver.
Não, mas faz sentido. Mas eu acho que é isso que o Rui está a dizer. O que faz sentido é que, lá está, mais uma vez, ele quer ser a boa pessoa. Ele quer ser a melhor pessoa para ela. E é assim que termina o filme. Ele a dizer que não importa como os outros me veem, desde que ela me continue a ver como uma boa pessoa, eu sei que sou uma boa pessoa. E ela acha que está a fazer isso. Já não é a medalha, já não é a questão da medalha, de se ele pode levar a medalha para o jogo dele ou não. Alguma coisa muda naquele momento, e esse momento é forte por causa disso. Pois, obviamente, pronto, depois tens a revelação do vilão, e depois entra nos clichês de Disney / Pixar,
sim,
que, pronto, são necessários depois nesta altura.
Não podemos esquecer que é um filme para crianças, né? Ou seja, tipo,
também.
Nem diria também, é acima de tudo. É, o melhor que um filme destes pode fazer é que funcione para toda a gente. E acho que funciona. Mas o target esse vai ser sempre as crianças. Isso aí, tipo, pá, não é um filme de animação em que só adultos podem ver. Isso não é um caso, né? Eu acho que nesse sentido acho que funciona bem.
Também acho que sim. Por acaso, já agora, um pormenor, mas eu acho interessante agora olhando para trás. Lá está, quando eu vi o filme, deve ter visto logo o filme em 2012, 2013, mas quando vi o filme não tinha ideia nenhuma do que se passava ali, mas é interessante a forma como o King Candy mexe nos sistemas do jogo. É mesmo uma representação interessante dos videojogos, da forma como tu programas, uhum, tipo os sistemas, e o facto da Penélope estar desligada ser uma coisa que colocada à parte. Por acaso é um pormenor interessante, porque nada é muito realista ao longo do filme, mas essa questão da programação e dos sistemas até é próxima ao que acontece, que eu achei interessante, e é uma coisa que eu nunca na vida tinha apanhado há 10 anos atrás.
Sim.
Mas não, quando ele vai buscar a medalha e tu vês, sim, que o nome dela está afastado dos outros sistemas, é um problema. Depois, obviamente, depois entrou.
O filme é esperto nessas cenas todas, nesse tipo de pormenores. Tem uma data de pequenos detalhes que eu acho que são muito porreiros.
Olha, eu estava-me a esquecer de uma coisa, David. E o Flood que entra neste filme?
O Flood?
O Flood entra neste, sim, filme? O dos Mario Sunshine?
Não.
Ele está a falar do Halo.
Do Halo.
What? Ah. O quê?
Eles consomem tudo. E absorvem tudo e transformam-se naquilo que absorvem. É quase a mesma coisa.
O conceito.
Ah, grande fã. Pois normalmente tinha dito que eras fã.
Ah, portanto aquilo que faz aquilo ser aquilo.
Yeah, não. Tipo, não estás a perceber, Rui? Isto vinha aos jogos. Referências.
Referências. Hero Duty.
Yeah, exato. Heroes Duty é bastante.
Yeah. É tipo, mesmo in your face. Isto é mais... melhor foi possível.
Ok, tu viste o Flood aqui.
Pronto, tu viste. Sure. Se tu quiseres ver coisas, basicamente, que quiseres.
São monstros que absorvem outros monstros. E é um vírus que se espalha pela galáxia dos videojogos.
Eu sei que tenho razão.
É uma cena que acontece no filme e que preocupa duas personagens. Acho eu. E está lá... acrescenta muito, isto é uma cena que existe para elevar as stakes e pouco mais.
Sim, é só uma cena que ele passa de um jogo para o outro e contamina o outro jogo.
Tipo, só que isso é referido, tipo, quando é apresentado, não é? De género, olha o Cyberbug, ele leva o Cyberbug com ele. E tipo, passado meia hora trouxeste os Cyberbugs, eu trouxe o quê? E depois lá aparecem eles. Tipo, há um desfasamento muito grande para...
É um bocadinho.
Tipo, a preocupação ou o ponto central do filme. É uma cena que simplesmente...
Não é a cena que cola mais.
É para poder ser uma surpresa. É para poder ser uma surpresa de género. Ah, eu lembro-me disso!
Nem a cena que eles combatem, não é? Quer dizer,
não, é só algo no final para...
combatem, são eles próprios.
É só algo no final para impedir que ela consiga chegar à meta também.
Basicamente.
E criar um elemento disruptivo em que, de repente, aquele jogo, mesmo sem ninguém fazer nada, pode-se desligar porque está a ser invadido.
Sim, e depois o sacrifício do Ralph também.
Sim.
No sentido em que foi ele que provocou aquilo e agora a Vanellope pode desaparecer por causa dele e então ele dá o passo para...
E a solução, claramente, é ir à montanha de Coca-Cola Zero e destruir uma data de mentes lá para dentro.
É isso, foi uma oportunidade perdida para o filme de repente parar e o Ralph virar-se para a câmara e dizer... Este momento é trazido pelo Mentos e pela Coca-Cola.
Fomos atendidos o suficiente. Fomos atendidos o suficiente.
Mais coisas. Assim,
eles literalmente estão numa quicksand.
Acho que faltava disso ao filme. Era anúncios. Tipo, parar e virarem-se para a câmara. Olha aqui.
É isso que falta. É exatamente isso que falta.
Eu acho que é isso.
Eu não sei o que é que eu estou a beber, mostrem-me. É que se for mentos do livro, é que não faz aquele barulho todo.
É delicioso, eu preciso saber, eu preciso de ir comprar, consumir, dá-me.
Eu preciso saber.
Dá-me isto.
Eu preciso saber.
Bem, isto é um filme de animação que é muito diferente daquilo que a gente tem visto até aqui. Os outros filmes têm elementos de animação, obviamente, como por exemplo os monstruzinhos do Existence, os efeitos especiais do Matrix,
meu Deus, como é que...
os animais selvagens do
que tu estás a falar
e outras merdas, Ready Player One. É um filme animado. O que é que acharam da animação deste filme? É um filme da Disney, a gente sabe que é bom, mas a tradução de alguns elementos reconhecíveis com personagens de videojogos, acham que está fixe, não está?
Acho que sim, porque não foi over the top. Não tentou...
Acho que é melhor não ser.
Não tentou ser, tipo, pá, naquela reunião de bad guys anónimos, só o Zangief é que fala e um zombie random. E tem piada,
não percebeste a referência ao Plants vs Zombies, man?
Ah, aquilo era uma referência a isso?
Acho eu, sei lá.
Em 2012, certeza.
Era um zombie, sei lá. É tipo, funciona há 10 anos, vai funcionar daqui a 20. Mas havia outras personagens reconhecíveis lá que, por isso, simplesmente estavam lá. Está-se bem. É tipo, não é...
A Disney não pagou o
suficiente. Não pagou o suficiente. Mas não houve ninguém que parasse para dizer olá, eu sou não sei quantas. Ou tu estás a usar a skin. Não houve nada disto, né? Portanto, eu acho que o filme foi relativamente económico no seu uso de referências. Embora elas estivessem lá em algumas... Umas eram mais in your face.
Mas é isso. Existem naquele mundo. Não são o ponto central da cena.
Não é o selling
point. O Sonic
aparece...
Não. O Sonic aparece tipo lá atrás ou na publicidade, o Pac-Man também aparece de vez em quando a olhar assim de lado. Tem... A única personagem que se calhar aparece mais é o Q-Bert.
E o Q-Bert está a fazer uma...
É uma piada,
e o Q-Bert é um bocado a representar aquilo que o Ralph... O que pode acontecer ao Ralph, que é se ficar sem jogo...
O jogo retro.
Ficar sem jogo, abandonado num canto lá no meio da estação. O que tem a sua piada, porque pronto. É isso.
Se calhar podíamos ter. Não sei se eles depois fazem isso na sequela. Eu não vi a sequela, mas eu acho que não. Mas eu acho que podíamos ter um bocadinho mais essa ideia de o abandono dos jogos antigos, a passagem de,
sim,
de gerações. Mas eu percebo que não seja esse o foco. Hoje em dia eu acharia isso mais interessante, mas pronto. É uma coisa que eles mencionam muito por
aquilo
alto.
É que eu
estou
curioso para ver com a sequela e eu não vi, portanto não faço mesmo a mínima ideia. Nem posso dizer que me esqueci, mas isto é passado 30 anos antes, não é? 30? Não.
Sim. Não, isto é no presente.
Não, isto é mesmo no presente, isto é 2012, porque eu acho que não é 2012. Eles, não, primeiro é 30 anos antes, mas...
É o presente da altura em que aquilo saiu, e refere os 30 anos anteriores.
Sim, começa com os 30 anos antes, é verdade, porque a máquina foi instalada há 30 anos, mas aqui, eu não me lembro daquilo como sendo 2012.
Pronto, pensa assim, Mario Kart, sim. Halo...
As referências estão lá.
O design das personagens que é o mais atual... O facto da Coca-Cola e dos Mentos ser uma cena na internet, eu acho que
mas em 2012 as arcadas já tinham morrido, é por isso que para mim está-me a fazer um bocado de confusão meter este sítio
na altura.
Estavam muito mortas,
não, né? Completamente, não, mas em 2012 também,
não. Não sei o estado das arcadas no mundo, mas eu acredito que ainda existam. E
olha, para cá tenho que vos dizer uma coisa. Eu não sei quando é que este episódio vai sair especificamente o dia, não me estou a recordar.
Sai quando tiver que sair.
Eu descobri há pouco tempo, exato, mas eu descobri há pouco tempo que o Salão de Arcadas da Costa Caparica, que era o último que eu conhecia, fechou. E eu fiquei mega triste, descobri isto há uns tempos. E era um velhote que lá estava ainda a tomar conta do salão. Tinha o House of the Dead, tinha o Alien Infestation, ou lá como é que chamava-se.
Okay.
Tinha assim uns quantos jogos assim super estranhos e super clássicos ao mesmo tempo. Tinha os Time Crisis todos. Epá, infelizmente fechou, portanto, eu não sei. Se alguém conhecer, isto é serviço público, se alguém conhecer salões de jogo, jogos, digam, porque eu gostava de revisitar.
Yeah.
Eu sei que a resposta vai ser não conheço, mas pronto.
Não, há de haver, há de haver alguns, mas eu honestamente não sei onde é que eles andam.
Eu acho que não há.
E acho que em 2012 já não andavam. A maneira como apresentam, é por isso que está-me a fazer um pouco
Man, dificuldade. Temos aqui um ponto de referência incrível. Temos um... Ouve-me, tu ouve-me bem. Okay. 2012. Sim. Qual era a cena musical que havia em 2012?
Ah, o Skrillex, vai dizer o Skrillex. Ah,
Dubstep, quem é que faz um cameo?
É o Skrillex.
Tá, tudo feito.
Ah,
tá,
eu tinha pensado
tá
que ias para o Gangnam Style, ok?
Não, não foi, mas também, não foi o Gangnam Style.
Mas já, yeah, pá, tipo.
Gangnam Style é não está de... aqui. Mas está o Skrillex, é verdade.
Está o Skrillex, meu, tem um cameo.
Ok, pronto, está resolvido.
Está resolvido, obrigado Skrillex por resolver isto.
Obrigado por saberes para alguma coisa.
Eu em 2012 sim. Também não sei se me lembro muitas arcadas estivessem cheias assim, mas está bem.
Outras Sonhos, é um filme da Disney.
Yeah, acredita.
Outra coisa interessante, a Disney tem muita cena de musicais e volta e meia faz um não musical, não é?
O que é que chamas um não musical?
O que
chamas um não musical?
As pessoas não param para cantar.
Não cantam, não param para cantar.
Portanto,
e fazer.
Ou seja, o teu não musical é só um filme.
A cena é, não é este, musical. Neste filme fazem aquela okay. Coisa da Sony que é músicas populares. Eles metem.
Mas isso todos os filmes fazem.
Nem todos, meu. Ainda no outro dia estava a comentar com vocês que o
os filmes de animação
também fazia essa cena, meu, e tinhas o Jamiroquai, que era uma cena bada fixe.
Não posso cantar, senão ainda sou muito.
Please.
Vamos com.
É, meu, cuidado com os
não podes cantar porque cantas mal, isso é outra história.
Jamiroquai entra por aqui adentro. Ei, pensou que isto é um jogo? Que não... O quê? E, tipo,
ei, nós temos. Ei, referiste o nome!
Referências!
Yes! Jamiroquai, sim, é porque eu canto mal.
Não tens de quê?
Vocês esquecem-se que eu tenho de sentimentos.
Será que tens, meu? Esse jury still out.
É normal.
És o Ralph do grupo.
Sou.
Estás à procura do teu lugar.
Força Canel.
Força Canel. Ai, caralho. Eu, pronto, está bem. Eu podia dizer coisas que não vou dizer.
Não digo. Quer dizer, podes dizer. Não.
Não.
Eu não quero saber.
Não vou dizer.
Não.
Bem, continuando na música, outro pormenor engraçado.
Que é que
a banda sonora não é muito memorável, mas no outro dia também estávamos a falar em compositores, e isto é do. A música deste filme é do Henry Jackman, que fez a banda sonora do Uncharted 4. A minha banda sonora favorita de todas do Marvel Cinematic Universe, que é a do Winter Soldier.
Ok. Ok.
Bem fixe.
Ainda hoje é o meu favorito do MCU.
É bastante bom filme.
Foi o filme que me fez assim. Se calhar isto da Marvel é fixe.
Yeah.
E depois pronto, vi o resto.
Eu por acaso fui ao contrário, estava on board desde o primeiro, desde o Iron Man, e depois foi aos poucos gradualmente saindo.
Pá, aqueles primeiros filmes, pá, eu não.
O Incredible Hulk. É
qual? A Disney disse assim, quê?
O quê?
Quem? Não? Incrível o quê? Não. Isso é mentira. Quem é que fez o quê? Ah, mas aparece o...
Não.
Quem?
Isso era um scroll, assim. Não era ele.
Exato, isso era tudo scrolls.
Está tá resolvido.
Estás a dar-lhe bem.
Não, isto são referências hoje. É o efeito destas produções que misturam... propriedades, não é?
Qual é que foi o terceiro? Foi o Iron Man 2.
O terceiro foi... É capaz de ter sido o Iron Man 2.
Capaz. Pois, um filme que eu não quero rever.
Epá, eu...
Porque na altura vi e foi do género, isto é fixe? E depois toda a gente disse que não era fixe, assim, então se calhar é melhor não ver.
Eu continuo a dizer que achar que o pessoal bate de uma forma um bocado injusta em relação ao Iron Man. Não é um filme incrível, não é bom. É tipo, está no lower tier. Mas não é assim tão mau. É tipo, não sei. E ao mesmo tempo, acho que também o pessoal
internet,
defende.
Fandoms. Não é propriamente um.
Acho que o pessoal defende demasiado o primeiro Iron Man. Eu acho que o primeiro Iron Man.
Também nunca mais revi.
É normal. É tipo, o primeiro Iron Man é porreiro. É normal. É tipo. Yeah, é um filme. Sei lá. É ok.
É um filme.
É ok. Tenho que rever
essa cena toda.
Mas acho que as memórias falam por elas.
Não sou geek o suficiente para ter vontade para ver tudo. Assim,
e também já começa a ser um bocadinho mais. É um investimento.
De ano para ano eu penso assim, eu devia de ver isto. Já custa rever os Harry Potters todos. Já custa só rever os Star Wars.
Mas porquê que ninguém te obriga?
Eu sei que ninguém obriga, mas eu ao longo do tempo, não é? Há uns anos para cá, que criei aquela rotina que muita gente faz, que é chegar à Páscoa, ou Natal e rever tipo uma das séries. Eram três filmes, era tipo na boa.
Super
numa tarde, se calhar vias metade dos três filmes logo de uma vez. E agora tens que tirar um mês de férias tudo, meu.
Já chega um ponto em que não chega um mês.
Tens que fazer um planeamento, meu, não é? Tipo, já custa rejogar um jogo que nós gostamos.
Este ano, em vez de ver a MCU toda de forma normal, vou ver de forma cronológica.
Vai mudar completamente a forma como eu vejo a série. Tipo, vou ver com os olhos novos. Espera, agora tenho que aplicar aqui também, tenho que meter aqui também esta série e depois há aquela curta também, não te esqueças daquela curta. Depois há aquele filme, aquela animação, também é canon, tenho que ver.
Claro.
Tens
que jogar o jogo do Captain America.
Eu tenho que ler as bandas desenhadas, meu. Então como é que eu sei o material fonte? É tudo canon, meu. Caga nisso.
Olha, o que eu estou a ouvir, David, são desculpas para tu não veres um filme do Cronenberg. Quer dizer, estás a arranjar esses planos todos para ver outra vez a Marvel e já viste algum do Cronenberg, entretanto? Pronto. Até ao próximo episódio, malta do Isto Não É Um Jogo.
Calma.
Eu disse que ia ver a mosca. Rui, ele mentiu-nos.
Não disse que
porque nós estamos digital, descaradamente.
Eu não disse que ia ver a mosca.
Pior, mentiu-nos na boca.
Que a gente fosse meu.
Não, mas estive a fazer piadola, lembras-te? Não, eu já estou, vou já ver a mosca, a gozar connosco. A gozar.
Eu vou já ver quando tiver tempo e vontade. Há uma disponibilidade mental para ver a mosca.
Se eu estou a te dizer que estiveste a ver a Marvel de acordo com
a ordem.
Sei lá, com a cor dos filmes.
Com a cor dos filmes.
Sim.
Qual é o Pantone daquele filme?
Não, meu, o espectro.
O
espectro das cores é uma cena na Marvel, portanto, isso faz todo o sentido o que tu acabaste de dizer. Há de haver uma lista de filmes.
Não faz todo o sentido. David, não faz nenhum sentido.
Desculpa, mas os
filmes podem ter as suas cores e a sua cena cromática toda.
Tu olhas para o arco-íris e vês assim, qual é a ordem do arco-íris? Ok, é esta a ordem dos filmes, de cada pedra do lado do
tempo. Isso faz sentido?
É a ordem.
Isso faz sentido.
Algum nerd há de fazer sentido. Há de haver um nerd que diz, eu consegui fazer.
Mas esse nerd é tão nerd que o centro gravitacional é tão grande.
Eu acho que estamos a ofender nerds. Calma, acho que estamos a ofender nerds. Vamos parar.
Porquê? Estamos a ofender nerds?
Os nerds ofendem-se facilmente.
Mas nós somos nerds. Qual é que
é
a cena?
Já estás a ofender-os desde o início.
Tens razão. Vamos ao ranking.
Okay,
tá bem. Eu não me lembro onde é que meti o Existence.
Vamos ao ranking.
Isto é engraçado. Isto tem acontecido com muita frequência. Eu meto aqui na lista e no episódio desaparece. Estava em terceiro lugar o Existence, certo?
Estava em segundo.
Em quarto.
Ai, o caralho. Esquece esta merda. Estava em segundo, meu.
Estava em terceiro.
Tenho a certeza absoluta que era segundo. Porque eu pedi primeiro.
Vamos ouvir o nosso próprio podcast.
Eu disse primeiro, tu disseste terceiro, o David disse segundo e ficou em segundo. Lembro perfeitamente disso.
Eu acho que foi isso. Eu fiz a média disto. Então é assim. Ranking.
Sim.
Ok? Primeiro lugar, Clue. Segundo lugar, Matrix da Wish. Em quarto lugar, The Wizard.
Só treve.
Em quinta,
Matrix da Wish. Eu encontro-te, David.
Isto foi a coisa mais ameaçadora que o Rui disse neste
Matrix
podcast.
Matrix da Wish? Mas que é isto?
Traste-te, David. Foi só isto que o Rui disse.
Um dia tu vai olhando para trás, meu. Tu fechar as cortinas do teu quarto em condições, pá.
Olha, hoje vais a fechar as cortinas e vês o clube lá fora a fechar.
Meu, é tipo, olha lá. Olha para a tua janela. Aliás, pior.
Olha lá agora. Sim, agora.
Pior. Só se vê a pontinha do cigarro, sabes? Quando está aceso.
Do cigarro, exato.
Não se vê mais nada. É tipo, só se vê a silhueta da cara.
Um molezinho. Bem, mas sim, quinto lugar, Jumanji. Sexto lugar, Free Guy. E em sétimo lugar, nós não falamos deste filme. Portanto, sim. Onde é que acham que...
Fala isto outra vez, então.
É o Clue.
Clue, Existence, Matrix... Qual é que é? O Wizard?
The Wizard, sim.
Ok, então para mim é quarto lugar. Em cima do The Wizard, abaixo do Matrix.
Sim, é melhor filme que o The Wizard. Perfeito. Sim.
Eu concordo, plenamente.
Yeah. Eu também concordo.
Portanto, temos 7 filmes na lista.
Yeah!
Ah, agora, acho que mais é que temos 7 episódios. Não,
ok, temos 8. Estás a excluir, estás a excluir o outro. Ok, já percebi.
Não.
Então...
Não.
Como assim, não?
Não estou a excluir nada, simplesmente não estou a mencionar, é diferente.
Ah, então, mas não, então, não, mesmo. Então não temos 7, temos 8. Faltam 2 episódios esta temporada.
Quantos tu quiseres.
Eu vou fazer como no David Attenborough, do género. Neste momento estamos a ver o podcast, isto não é mesmo o jogo a chegar ao ponto em que tem que terminar o episódio. Mas eles não terminam, então estão a discutir entre eles. Reparem na forma como eles vão mandando vir um para o outro.
Tu é que estás com uma pressa.
Como é que acrescentamos mais um minuto a esta cena?
A gente vai lá, pronto. Próximo episódio, vamos andar atrás no tempo, mas vamos continuar em mundos virtuais com...
Continuar em arcadas.
Clássico. E nas arcadas, sim, yeah. Senhor. Com o clássico Tron, não é o Legacy. É aquele, estou
muito curioso para rever este filme. É
também, da Disney.
Sim. E que tem alguma história no que toca à componente portanto, visual e tudo mais. Mas a gente depois fala disso. Entretanto, para ficarem a par dos próximos episódios e poderem assistir aos filmes e essas coisas todas, visitem-nos em Isto Não Jogo no Twitter. A porta está aberta para o Discord.
Uhum.
Faz de conta que estão em casa. Até à próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, malta.
Doomsday and Armageddon just had a baby, and it is ugly.